Muito bem, amigos e amigas ouvintes, o assunto agora diz a respeito à situação da falta de chuva aqui na nossa região, especificamente Marau. Nesse momento eu me encontro aqui no escritório local da Emater e vou conversar com a chefe desta entidade, a Edivane Ferro, até porque nos últimos dias o pessoal da Emater tem feito trabalho de vistoria nas lavouras para ver a realidade dos prejuízos causados pela seca. Edivane, qual é a situação que se apresenta hoje em Marau? Já tem algum percentual de perdas?
Olá, Luiz Carlos. Olá a todos os ouvintes. Temos percentuais de perda, sim. Inclusive, ontem teve a homologação do decreto de emergência por parte do Estado. E, com isso, a gente tem o reconhecimento do Estado, né, em relação à situação de emergência. Hoje, trabalhamos com aproximadamente 50% de perdas na cultura do milho e em torno de 35% de perdas já consolidadas na cultura da soja, principalmente as primeiras, as que primeiro foram plantadas, né? E que estão iniciando agora o processo de amadurecimento, algumas também já sendo colhidas, né? E com isso a gente tem a consolidação dessas perdas, porque elas pegaram um período praticamente 30, 40, 45 dias em algumas regiões sem chuvas. E isso realmente consolidou-se, essas perdas, né? De agora em diante, com as últimas chuvas que a gente teve na última semana, principalmente, a gente consegue ter uma melhora nas culturas de Resteva, naquelas que foram semeadas um pouco mais tarde, ali em período de dezembro. E a gente tem a tendência de que, não digo 100% safra normal, né? Mas que as perdas se reduzam.
Sim, no momento 50% de perda no milho e 35% de prejuízo nas culturas da soja, que ainda está em andamento. Se tratando de Proagro, também nesse percentual ou é um pouco menor?
Estamos iniciando agora os pedidos, está entrando agora os pedidos de Proagro de soja, que são essas primeiras culturas, áreas que estão sendo colhidas. A tendência é que essas primeiras que foram plantadas, todas elas, ou quem tem o financiamento, ou sejam feitos os pedidos de Proagro. Então, a gente começa a avaliar. E as perdas são significativas, sim. As do mais ou tarde, elas precisam ter uma perda muito grande de agora em diante para que seja realmente compensado o pedido de Proagro. Mas os pedidos estão vindo.
Com esse clima se comportado como aconteceu nos últimos dias, essa soja do tarde, é possível que ela se salve?
Sim, é possível e a tendência é que ela realmente se salve. Se tiver mais algumas chuvas espalhadas, bem distribuídas, a gente garante essa soja do tarde, porque ela consegue fazer o enchimento de grão. Então, além de ter as vagens já, né, não soltar mais, não abortar, que a gente diz, também consegue encher o grão que está formado. O que não aconteceu na soja do cedo, porque faltou chuva no momento desse enchimento de grãos. Então, a gente tem ontem na vistoria também grão, a gente brinca, né, tamanho de ervilha, de tão pequenininho que ele é, um grão mais xoxo e não tem peso. Então, essa do tarde, se a chuva se normalizar de agora em diante, a gente consegue fazer esse enchimento e ter esse peso no grão.
Se referiu há pouco que podemos ter uma safra normal de soja, somando-se o que já está perdido e o que temos ainda para vir, no total, pode-se dizer que teríamos uma safra em produção semelhante à do ano passado?
Podemos sim, se o seu tempo colaborar. Então, a gente pode. Ano passado, a gente teve índices muito maiores de perdas, porque a estiagem começou antes, né? Começou ainda em novembro. Então, a gente teve, principalmente no milho, a gente teve um índice de perda no passado de 80% e 90%, né? E esse ano a gente conseguiu reduzir porque o período de estiagem foi um pouco mais tarde, esses 45 dias em algumas regiões, mas ele iniciou um pouquinho mais tarde do que ano passado. De modo geral, se se comprovar de agora em diante, a gente vai ter não uma safra normal, tá? Na média.
Sim, também com prejuízos ou com safra menor, como ocorreu no ano passado, mas teremos uma produção positiva.
Isso, teremos uma produção positiva. Então, a gente não vai ter prejuízos em todas as lavouras, mas a média vai ficar razoável, dá para dizer assim, dentro do nível de estado.
Nós estamos conversando com Edivane Ferro, que é a chefe da Emater local, fazendo uma análise, uma avaliação da situação da produção agrícola aqui em Marau. Edivane, o governo usa como critério o zoneamento agrícola, que é uma data de época de plantio e época de recorrer aos seguros agrícolas. A produção, os produtores aqui de Marau, todos eles semearam dentro do zoneamento agrícola proporcionado pelo governo?
Sim, todos eles semeiam, inclusive o próprio banco ele já orienta, né? Que precisa estar semeada dentro do zoneamento agrícola para ter a cobertura do seguro. O zoneamento agrícola domínio na nossa região, ele inicia em final de agosto, em torno do dia 20, dependendo de alguma variedade, dia 11 de agosto, e vai até dia 10 de janeiro. E o de soja de 20 de outubro até 31 de dezembro. Então, a maioria deles, dificilmente algum produtor ele já tem esse conhecimento, né? Ele semeia essas lavouras fora do zoneamento agrícola, porque o risco também é muito maior, né?
E em relação a números de pedidos de pessoas que procuram a Emater para o Proagro, tem em mãos números aproximados?
Nós temos não tem um número muito alto assim que procura a Emater. Está começando forte de agora em diante, porque nós temos no município, graças a Deus, vários peritos que fazem Proagro, então a gente consegue, os bancos estão conseguindo distribuir esses pedidos para que a gente possa cumprir o prazo estipulado por lei, né, para fazer as perícias, não atrasar perícias e liberar as áreas para que os produtores possam fazer a colheita, né? Então, o aproveitamento daquilo que ainda está podendo ser aproveitado. Então, a gente não tem um acúmulo de pedidos.
Sim, é bom que lembramos os ouvintes que os dados fornecidos pela Emater em números de Proagro é apenas uma parcela, que se somando a outros órgãos que realizam as vistorias para Proagro, é um número sempre maior. Mas o que existe de concreto é que, nesse momento, nesses dias, a perda do milho vai em 50% e a de soja 35%.
Isso foi uma perda que a gente estipulou junto com o Conselho Agropecuário, com as entidades do município, com os órgãos que trabalham, assistência técnica que está a campo, que a gente levantou esses números. E de agora em diante a gente vai avaliando se esses números se comprovam ou se tem aumento dessas perdas. Porque no momento que a gente estipulou perdas em soja, a gente viu pelas áreas que já apresentavam grande dano, né, visível. E agora que começa a colheita e que a gente consolida, comprova se aqueles 35% são reais ou se tem maiores perdas.
Edivane, muito obrigado pela sua participação na programação. A não ser que tenha algo mais a dizer aos nossos ouvintes em relação a esse assunto.
Eu só oriento assim, os produtores que antes de fazerem os pedidos de Proagro, procurem os bancos, se informem, avaliem realmente o nível de dano, o nível de perda daquela lavoura, para que realmente aquele Proagro ele seja representativo e que compense o pedido, né? Sempre lembrando que o Proagro é um direito que o produtor tem, mas que se eu acionei o Proagro no passado, ele vai reduzindo a porcentagem de cobertura. Então é preciso fazer esses cálculos também para que compense, né? E o escritório da matéria está à disposição, o que precisar e o que tiverem de dúvidas, a gente pode ajudar a esclarecer também.
Edivane, muito obrigado pela sua participação na programação.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com Edivane Ferro, chefe da Emater local, falando sobre o quadro, o panorama dos prejuízos causados pela seca. Então, se confirmando, 50% de perda na lavoura do milho e 35% na da soja, mas ainda existe uma esperança de essas sojas semeadas no tarde que poderão ter um rendimento normal se o tempo permitir. Aqui da Emater, repórter Luiz Carlos, para a programação da emissora. Falamos em nome dos postos Marau Norte e Marau Sul, Triunfante, Zafari Marau e Made Center.